Te recebo aqui o Padre Miro, paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro da Estação. Falar de Natal, falar também do calendário, celebrações, convites especiais. Mais um ano encerrando, Padre Miro. E a gente espera que tenha sido bom, porque cada ano que começa a gente faz um planejamento, né? E a gente espera que tudo tenha caminhado realmente como foi pensado e planejado, né? Bom dia, Padre Miro.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Que bom estar aqui mais uma vez, aqui nos microfones da Rádio Marconi, para poder chegar até o seu lar e trazer essa pequena mensagem de Natal e de abençoado Ano Novo.
O Natal realmente é mágico, né, Padre? A gente até tem dificuldade em procurar as expressões certas para dizer, explicar o que é o Natal, né?
Sim, porque muitas vezes a gente pergunta para as pessoas o que é o Natal. E ele me diz, o Natal é o nascimento de Jesus. Eu falei, não. Jesus já nasceu há 2025 anos atrás. Então hoje o Natal é o nosso nascimento nele. O nascimento de Jesus, ele já aconteceu. Hoje nós somos convidados a nascer nele, a receber dele tudo aquilo que ele é, essa transferência daquilo que é dele, dessa unção, dessa energia, desse amor, desse poder, dessa misericórdia, dessa paz, desse amor em cada um de nós. Eu sempre pergunto assim, quando as três coisas, mas né, Jesus é muito mais, Jesus é tudo. E quando que te pergunta, o que Jesus faz? As três primeiras coisas que, como católicos ou como evangélicos, que é a mesma coisa, Natal é para todos, a gente diz que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Então, o Natal de hoje, eu tenho que fazer esse momento dessa espiritualidade, nascer nele e ele nascer em mim, nessas três coisas. Por exemplo, a Bicudo te pergunta assim, para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com câncer, o que esta pessoa espera pelo Natal?
Ela espera a saúde, ficar bem.
Isto. Então, está vendo como o Natal se torna um Natal diferente?
Uhum.
Para um Natal, por exemplo, para uma pessoa que está com problema na família, problema no casamento, por exemplo. É o mesmo Natal da outra pessoa que está doente?
É diferente.
Né? É diferente.
É diferente.
Esta pessoa precisa o quê? Quer o quê?
Ela quer a reconciliação, né?
Isto. Eu te pergunto, e uma pessoa que está desempregada vai pedir saúde ou vai pedir um bem-estar no casal, no casamento? Ou vai ter um Natal diferente?
Ela vai pedir um emprego novo, né, Padre?
Isto. Tá vendo o que é o Natal?
É.
O Natal é o meu. Aqui dentro. É a minha esperança. Por isso eu falava muito no primeiro domingo do Advento. Nós celebramos, nós acendemos a vela verde, que é a vela da esperança. Para mim, eu sempre digo, se não tiver mais esperança, vamos celebrar o quê?
Uhum.
Se não tiver mais esperança para a vida, vou celebrar o quê? Se não tiver mais esperança para o meu casamento, vou celebrar o quê? Uma pessoa que tem os filhos que estão nas drogas, por exemplo, se eu não tiver mais esperança de resgatar o meu filho, vou celebrar o quê? Então está vendo que o Natal é diferente.
Uhum.
O Natal é eu que celebro. O Natal é individual. Não adianta querer dizer que Natal, todos os anos, é a mesma coisa. O ano passado, talvez as tuas necessidades eram outras,
uhum,
do que deste ano. Então, é esse Natal que eu creio.
As nossas prioridades vão mudando.
As nossas prioridades. Né? Por isso que eu trabalhei as quatro semanas do Advento dizendo, já vai pensando, o que você gostaria de receber como Natal que o Cristo que nasce em mim o Cristo, que é filho de Deus. E lá na missa nós pedimos o seguinte, lá na missa, por exemplo, depois da homilia, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E Jesus é o filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Então, que Deus é esse que habita em nós? Aí nós falamos o seguinte, por exemplo, na missa nós professamos a fé. Quem é esse Deus? Eu creio em Deus, o quê? Pai,
Filho e Espírito Santo.
Isto, mas Pai todo
poderoso. Claro.
Isto. Então, o que que te convido hoje para o Natal? Que esse Pai, que esse Deus que nasce nesta noite na tua vida, que você toma posse, ele é todo poderoso.
Uhum.
Você pode dizer, mas então, padre, se eu preciso na área da família, ele pode me ajudar? Sim. Se você precisa na área da finança, ele pode te ajudar? Sim. Se você precisa na área da espiritualidade, ele vai te ajudar? Sim. Se eu tiver uma pessoa... Eu te pergunto, Bicudo. Bicudo, né?
Bicudo.
Pode ser?
Claro que pode.
Não é o Jair.
Você pode falar bicudo com toda a convicção do mundo, não fique...
Uhum. Então, eu te pergunto, por exemplo, se uma pessoa que já está com metástase no câncer, tá? Metástase no câncer, né? Mas se ele tem a convicção, a determinação, a ideia... E o desejo de que celebrar o Santo Natal, ele vai se libertar da causa, da origem desse problema, do problema, da causa do câncer. Ele pode receber essa graça?
Com certeza.
Pode? Por quê?
Pode porque ele tem fé, ele acredita.
E em quem? Em Deus, que é?
Poderoso.
Pai todo?
Poderoso. Claro.
É isso que eu estou convidando as minhas pessoas, os meus amigos. Aí você disse o seguinte, padre, mas esse é o pensamento de todos os padres? Não sei. Não sei. Eu trabalho muito a cura e a libertação. Você acha que eu vou fazer, por exemplo, cantar hoje à noite os parabéns para Jesus? Não. Porque hoje nós estamos de parabéns. Os parabéns eu teria que cantar para cada um de nós. Parabéns, Bicudo, porque você vai, eu tenho certeza que você vai alcançar a sua graça, então eu te digo, parabéns.
É o nascer e o renascer, né?
Sim, sempre. Né? É a nossa vida, é a nossa vida.
Uhum.
Natal, para mim, é nossa vida.
Uhum.
A nossa vida dentro de todas as áreas que nós precisamos, né? Aí você pergunta o seguinte, mas os outros padres fazem a mesma coisa? Eu não sei. Em alguma paróquia, pode ser até que tenha apresentação.
Uhum.
Apresentação de como Jesus nasceu.
Bem, os padres mas são isso... diferentes os
sim,
outros.
Sim,
os outros,
né? Mas eu te pergunto, por exemplo, você já sabe como Jesus nasceu? A história da Bíblia, a história...
A história geral bíblica nos conta um cenário de dificuldade, de pobreza.
Sim, esse,
né?
Cenário. É. Mas esse cenário aconteceu quando?
Ah, gente...
Há 2000
e... E 25
anos. E 25
Foi
anos.
Foi naquele momento que nós...
Sim.
Né?
Então, o que é que nós teríamos que ensaiar hoje? O Natal de Jesus ou o nosso nascimento novo?
É o nosso Natal, né?
É o nosso Natal. Então, por isso que às vezes eu digo o seguinte, não tem sentido. Não tem sentido a gente simplesmente recontar uma história sem a gente viver a história. Essa história do Natal de antigamente deve ser encarnada em cada um de nós.
O Natal de Jesus, o nascimento dele, serve como base para a gente
Sim.
comemorar o nosso dia a dia.
Porque
nosso...
ele quer nascer aonde? Na manjedoura, no presépio lá de casa?
No nosso coração.
No nosso coração.
Uhum.
Você viu que esse ano, em nenhum momento, eu pedi assim que colocasse presépio nas casas?
Eu não percebi. Você
sim, praticou, sabe por quê? Isso? No meu modo de ver. Uhum. Talvez alguém que esteja me ouvindo até me critique, coisa assim, mas não tem problema. É o meu pensamento. Eu estou dizendo que é eu. Eu não disse dos outros padres. Porque às vezes a gente fica se preocupados em colocar lá no presépio o menino Jesus. Mas o menino Jesus não quer nascer no presépio lá fora. Lá no canto da nossa cozinha. Lá no canto da nossa sala. Ele não quer nascer fora de nós. Ele quer encontrar a manjedoura dentro de nós. O presépio dentro de nós. Ô, padre, aqui dentro.
A Bíblia, aqui, assim como a Constituição humana, né, as leis, os comportamentais, tem várias interpretações. Né?
Sim.
Permite dezenas, centenas de interpretações, não é?
Sim, e cada um faz a sua interpretação. Por isso que eu te disse, essa é a minha interpretação. Não é a interpretação da igreja, mas aquilo que eu sinto no meu coração. Por isso que eu passei todas as comunidades onde era eu que passava, levar... Eu fazia visita aos doentes, levava confissão aos doentes. Uhum. Mas eu queria mais do que isto. Eu queria, por exemplo, ungir com óleo dos enfermos, para que fossem apagadas da pessoa, desde a origem da vida, todas as crenças negativas, todos os traumas, todos os medos e a libertação de todos os vícios e de todos os pecados. Eu peço até desculpa e perdão de uma pessoa que vou falar agora, lá do Belque Canto, que eu fiz a visita. Eu fiz a visita e falei sobre tudo isto. Eu dei a garantia de que, como padre, ele estava livre, estava liberto de todos os traumas, de todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras, ações, e que este seria o Natal para ele, porque Jesus seria nascer na manjedoura do coração, mas num coração puro, num coração limpo, num coração sem sujeira, sem nada. Isto foi visitar na quinta-feira, no sábado. Aí depois da unção, eu vou dizer até o nome, né? Dionísio de Bona, tá? O pessoal do Belque Canto estão sempre ligados aqui na Rádio Marconi. Eles estão me ouvindo. E eu não tenho medo de falar o nome dele. E eu estou falando até da família deles e tudo. Assim que eu terminei, a alegria dele. Ele estava numa alegria.
Uhum.
Conversamos até bastante. Demos até umas boas risadas. As pessoas até da família disseram: nossa, como ele está contente, né, padre?
As pessoas gostam de receber a visita, né?
Isto.
Faz aí, bem,
sabe,
né?
E aí, sabe o quê? No sábado ele veio a óbito. Então este foi um Natal muito lindo para ele. Foi o último Natal que ele celebrou. Porque eu disse para ele: hoje Jesus entrou na tua vida. Então será que o Natal é só dia 24 ou dia 25 à noite?
É todo dia, né?
É todo dia.
A gente inclusive fala aqui porque...
Quando você faz...
No fim, o que a gente procura é querer ser feliz e estar bem, né, padre?
Isto. Quando você faz o bem a alguém, isto é Natal.
Claro.
Isso é Natal. É o aproximar-se, sentir Deus presente na tua vida.
É por isso que a maioria que fala, a maioria das pessoas que faz uma doação, sempre diz exatamente o seguinte: a gente doa, mas na verdade o melhor presente...
A gente que recebe.
A gente está recebendo.
Sim.
Né? Quando você ajuda alguém, né, uma palavra de consolo, de carinho. Né?
E com isso, sabe quanto que eu concordo com essas pessoas? A porcentagem? É porque não dá para dar mais de 100 porque 100 é o máximo.
Exato.
Mas eu dou 100%.
O padre tem uma missão gigante, né?
Sim.
De levar o consolo, o carinho.
Aham. Né? Isto. Então, eu estou trabalhando este ano... Né? Este ano na paróquia, pode ver, eu não vim aqui para falar da paróquia nem nada, vira até o celular, porque para mim, eu quero simplesmente, sabe o que, Bicudo? Fazer o bem.
Uhum.
Não importa quem. Não importa. Uhum. Esse ano, por exemplo, eu senti muitas pessoas que se aproximaram mais de mim e outras pessoas que se afastaram mais de mim. Mas a todos, eu digo, a todos eu tentei ser um irmão, um amigo e um pai. Uhum. Só que eu sou assim, tá? Eu sou assim. Bicudo, você me conheceu assim. E eu continuo sendo assim. Então, se você me aceitar como amigo, então eu digo, nós vamos ser bons amigos. Hoje de manhã, até eu mandei uma mensagem para algumas pessoas, uhum. Até coloquei um pouco sobre isto, eu falei, ó, eu amo a todos, fui um pai para todos. E aquelas pessoas até que se afastaram, eu disse assim, eu deixo você ir, porém, com lágrimas no olhar. Porque não deveria ser assim.
É, padre, quando se fala em Natal, a gente fala em nascimento e fala em parto.
Sim.
Parto. Mesmo Maria, que era virgem, desposada ainda, né?
Uhum.
E hoje você vai celebrar na Nossa Senhora do Bom Parto.
Isto. Aí teve gente que falou, ah, parece, padre, que você está ciumento. Parece, padre, que você não está chamando para as outras igrejas. Eu disse o seguinte, não, porque eu tenho um pensamento sobre o nascimento. E eu gostaria que você celebrasse o nascimento deste jeito. Uhum. Mas se você quiser ir num outro lugar e de um outro jeito, amém.
Você prega conforme as suas convicções?
Sim, por isso que eu estou falando para você. Uhum. Aquilo que estou falando aqui são as minhas convicções. Uhum. É o meu jeito de pensar. É o meu jeito de ver. É o meu jeito de ajudar as pessoas. Esse ano aí eu digo, eu poderia até dizer que, né, a expressão é, olha que cansei. Não, eu digo, não cansei de fazer o bem. Não cansei.
Que bom, né, gente? Quando vê um padre com saúde, com energia.
Sim, e além do mais, eu digo o seguinte, Bicudo. Aquilo que eu faço nunca foi para receber poder. Poder para mim nunca subiu à minha cabeça. Título nenhum subiu à minha cabeça. Uhum. Tá? Nomenclatura nenhuma subiu à minha cabeça. Então, padre, quem é você? Eu quero ser padre.
Uhum.
Eu não quero para mim se me elevarem ou me rebaixarem ou isto, aquilo. Até teve pessoa que falou o seguinte, padre, mas você, então no próximo ano você vai ser rebaixado. Eu falei, não. Porque para mim deixar de ser pároco para ser vigário não é ser rebaixado.
A forma continua como as pessoas olham não faz tanta diferença.
Não. Assim. E o meu trabalho também não vai mudar. Eu vou continuar amando a todos.
Claro,
eu vou continuar fazendo bem a todos. Eu vou continuar me doando, como sempre me doei, a todos.
Uhum.
Então, se eu fizer aquilo que eu sempre fiz com amor e com carinho, será que então isto é rebaixar ou é aumentar? Será que uma sigla, um PE ou um DR ou alguma coisa assim vai fazer a diferença em uma pessoa? Doutor, padre, bispo, papa. É mais importante esse pronome ou é mais importante aquilo que você vive com a pessoa?
A inspiração divina que você recebe para ajudar as pessoas.
Sim.
Né? Claro.
Quando que eu estava em casa, que eu saí para ir para o seminário, a minha ideia sempre foi a de ser padre. Para mim, Ter um título ou não, não muda nada.
Já são quantos anos de padre?
De padre, 33 anos.
33 anos.
Celebrados dia 12 de dezembro de mil... Eu fui ordenado dia 12 de 12 de 1992. Né? E a minha missão é de ser um pai.
E continua.
E continua, sim. Por exemplo, eu sei que você é pai. Né?
Sim.
Uhum. Você desenvolve a tua missão de pai por quê? E para quê?
Porque eu recebi uma missão.
Sim.
Uma missão de ser pai, né? Eu sei, a gente sabe que cada pai é um pai diferente. Ou
sim.
Educa diferente, né?
Sim, mas você é você.
Com as minhas convicções, eu tento ensinar a ela os valores importantes para ser honesta, digna, enfim, né? Verdadeira.
Verdadeira, exatamente.
Né?
Aí você fica se comparando com outros pais?
Não, eu não tenho essa pretensão.
Não.
Eu sei que tem padres melhores, pais melhores e pais que talvez não façam o que eu faço. Eu não, se comparar não é tão legal.
Sim.
Com as pessoas.
E quando você não se compara com o pai, o que que, com os outros pais, o que que você sente dentro de você?
Eu sinto que eu tenho uma personalidade, sim, um jeito de ser.
Um dever cumprido.
Um dever, uma missão. Né?
Sim. E que você pode ir à noite, deitar, colocar a cabeça no lugar,
uhum,
e dizer, cumpri o meu papel.
Claro.
O meu dever.
Exatamente.
Eu cumpri. Você não se frustra olhando para os outros pais, que, como você disse, talvez seja melhor. Talvez, estou falando talvez.
E mesmo um pai que eduque bem o seu filho, ele está sujeito também a ver o filho daqui a pouco desviar do caminho,
sim,
porque o mundo oferece tantas possibilidades. O papel do padre é o mesmo.
É,
né?
O mesmo.
É tratar todos com amor. Com...
Tenta fazer de tudo com amor.
Uhum.
Tudo com amor. Amar a todos. Por isso que eu disse primeiro. Porém, se tem alguém que prefere outras coisas, outros lugares, ou, eu digo, eu não fico triste. A decisão é de cada um.
É isso aí.
Você, é filha, né, que você tem?
Filho, só filhas. Só isso. Filha, só neta.
Tá. A filha, estou falando da filha.
Uhum.
E se um dia a tua filha disser o seguinte, pai, eu vou embora da casa. Eu não quero mais ficar aqui. Vou viver a minha vida lá fora. Você, como pai, você disse o quê?
Se ela já estiver emancipada, com uma idade ideal para tomar uma decisão, eu vou dizer, vá.
Sim.
Eu vou dizer, vá.
Exatamente.
Porque eu acho que os pais também têm os seus filhos.
Porém, contudo...
Eles educam até um certo momento, depois...
Ah. Porém, contudo e todavia, você deixa de amar?
Claro que não.
Então...
Claro.
Apenas
jamais.
Apenas isso que eu digo.
Jamais.
Quem quiser me amar e me aceitar do jeito que eu sou como padre, o padre Miro é o mesmo de sempre.
É isso aí.
Eu venho sempre aqui, sei que já está... No...
Não, eu só quero perguntar para você. Fique à vontade, viu?
Tá. Eu digo o seguinte, você me conhece porque estou aqui há 7 anos em Uruçanga. 2 anos aqui como vigário e 5 anos completados esse ano. Na estação.
Uhum.
Eu sempre digo para todos, padre, mas se alguém não gosta de você, o que que você faz? Problema dele, não é problema meu. Eu continuo amando esta pessoa, amando a quem mesmo até me vira as costas e tudo, do mesmo jeito.
Uhum.
Como você disse, eu continuaria amando a minha filha do mesmo jeito. Por quê? Porque ela é minha filha.
Uhum.
Eu digo, como padre, a missão de padre qualquer é de amar a todos.
O padre Miro, até para um padre é muita pretensão querer agradar todos, né? Porque o padre também não é Deus, né? O padre é um líder religioso que estudou, que se preparou, que está imbuído das ótimas intenções, mas agradar a todos é impossível, né?
Sim. Só se eu fizesse o jogo de todos.
Uhum.
Com cada um eu fizesse um jogo.
Mas aí não seria você.
Não seria.
Não seria você.
Você acha que... Você me conhece.
É, aí seria.
Você acha que eu, com 64 anos, iria me deixar levar pelo jogo de querer agradar a todos?
Não, isso é impossível. Impossível, né?
Sim.
Padre, eu só queria encerrar perguntando para você os horários, né? Porque nessa época de Natal aqui o calendário muda, horários também. Tem celebrações simultâneas também, né?
Tem. Você viu que se nós ficássemos aqui...
Fala a tarde inteira, gente. Tem assunto para a tarde inteira.
Sim, exatamente. Né? E só dizendo o seguinte, na nossa paróquia... Estou falando agora, paróquia Nossa Senhora Aparecida Uruçanga.
Certo.
Hoje nós vamos ter duas missas. As duas no mesmo horário.
Certo.
Às 19 horas. Tá? 19 horas, as duas missas. Uma, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Estação.
Certo.
E quem vai estar celebrando lá é o Padre Eduardo.
Certo.
Eu vou estar celebrando às 19 horas no bairro da Estação. No mesmo horário, lá no bairro da Estação.
Bairro
da Estação. Errei, por favor.
Bairro de Vila.
O bairro de Vila, tá? No bairro de Vila, bairro da Estação. No bairro da Estação é a matriz, é o Padre Eduardo. Eu vou estar rezando no bairro de Vila. Né? Então, que as pessoas possam participar.
Claro.
Né? Cada uma vai se encaixar no seu jeito de querer celebrar. Eu convido, padre, mas você está convidando as pessoas para ir lá no bairro do De Vila. Sim, porque o meu desejo é celebrar sobre isso que eu falei. Eu não estou dizendo que aqui não tem. Eu não estou dizendo que na paróquia Nossa Senhora da Conceição não tem. Eu não estou dizendo que nas comunidades não tenha. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de mais ninguém. Eu não estou dizendo não vá lá, porque lá é assim, assim, assado. Não, eu estou dizendo, lembra agora de algo que aconteceu com o Papa Bento XVI, que ele disse, na Igreja Católica tem salvação. Aí de outras religiões caíram em cima dele, dizendo, como você diz isso, como você desmerece as outras religiões? Ele falou e disse o seguinte, não, eu não falei nada das outras religiões, eu apenas disse que na Igreja Católica tem salvação. Por acaso vocês me ouviram dizer que nas outras igrejas não tem salvação? Todos ficaram de boca calada. Se alguém falar alguma coisa, por acaso eu disse em algum lugar que em qualquer outra comunidade das nossas paróquias de toda a região não existe o Natal? Não. Mas eu disse... Lá, eu quero fazer o Natal acontecer. Perfeito. No que depender de mim, eu quero fazer o Natal acontecer. Eu não estou dizendo que aqui na Igreja Matriz, ou lá na outra Igreja Matriz, ou lá na Matriz, lá em Cocal, ou Morro da Fumaça, ou Estação Cocal, ou Lauro Miller, ou Siderópolis, ou Treviso, não tenha. Eu estou dizendo... que o meu Natal que eu vou celebrar é esse Natal, porque eu penso assim, 19 horas, duas missas no bairro da Estação, na Igreja Matriz e no bairro de Vila.
Horário bom, cedo,
horário bom.
Cedo, né?
Sim.
Que todos participem. Padre Valdemiro de Bona. Padre
Valdemir.
É Valdemir?
Mir.
Quem colocou o aqui, hein?
Não, mas... Sabe o quê?
Alguém colocou...
Mas pera.
Corretivo aqui.
Deixa eu dizer o seguinte. Você acha que alguma vez eu me preocupei com o nome?
Claro que não. Você perguntou, posso chamar de Bicudo?
Sim.
Chamar de Jair e Bicudo?
Sim.
É a mesma coisa.
Exatamente. Se for em algum lugar... Até... É quando que eu vou nas casas que tem criança e tudo, que as crianças chegam lá. Ô padre, você. Os pais dizem, não é você, diga o senhor. Eu digo, não, por favor. Por favor. Você, o senhor, tu, ti, tá, o que for, eu falei, isso tira algo de mim?
Não muda nada, podia ser o Padre Val.
Sim,
mas
sim,
não é Padre Miro?
Por isso que eu tô falando. Valdemiro, Miro, Padre. Seja lá o que for, basta que se refere que sou eu, que eu entenda que estão chamando por mim, todas as vezes, mesmo que me chamem, ô Padre Val, que isso sabe aí. Que sou eu digo, o que queres, o que precisas de mim?
Isso aí. Padre, obrigado por ter vindo, a sua bênção, né? Nosso tempo tá ficando curto, meio de 18, e, aliás, bloco de comercial, promoção, já foi, né? Mas o conteúdo é muito importante. Né?
Sim.
Obrigado, a sua bênção, um bom Natal, saúde, disposição, porque a função que você ocupa e que todos os padres ocupam exige bastante energia, exige bastante disposição para o dia a dia, né?
Com certeza. Só encerrando então, só para deixar bem claro, estou chegando no final do ano muito alegre, contente, feliz, em paz.
Que é importante.
Eu estando de bem comigo, estando de bem com o meu povo, estando de bem com a minha família, estando de bem com as comunidades, estando de bem lá com a CAVE, eu também fico feliz, porque isso faz parte da minha vida. A paróquia faz parte da minha vida, né? Eu faço parte da paróquia, mas ela também faz parte da minha vida. E quando encerro o ano e que digo e vejo que tudo está bem, não estamos devendo para ninguém. Está tudo pago, tudo em paz. As comunidades contentes, alegres e felizes. Eu só digo, obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus nos abençoe, Deus abençoe a Rádio Marconi, porque através da Rádio Marconi, desse programa do Bicudo, nós podemos chegar até a sua casa e nesse dia, dia 24, dia de Natal, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre ti, sobre a tua família, sobre os doentes. Eu sei que neste momento que tem gente que está me ouvindo, tem gente até chorando porque está do lado de alguém em casa que está acamado, alguém em casa debilitado, alguém em casa doente. E você está preocupado e você está preocupada. Mas hoje é Natal. E o Natal vai acontecer aonde? Quem não pode ir, se Maomé não pode ir à montanha, a montanha vai até Maomé. E nesta noite, nesse dia, quem vai entrar na tua casa é o próprio menino Jesus que nasce. E vai lá para trazer a bênção de cura, a bênção de libertação e a bênção da salvação. Tenha fé e acredite que tudo vai dar certo, porque Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Deus é que nos abençoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um forte abraço a todos. Obrigado, Bicudo.
Padre Miro conversou conosco hoje sobre a programação e sobre também a sua visão de Natal, né? Porque, como ele mesmo disse, né, cada padre tem o seu jeito de ser. Todos convidados, 19 horas, bairro da Estação, Padre Eduardo. 19 horas também, no mesmo horário, na Nossa Senhora do Parto, bairro de Vila, tá bom? Todos convidados. Intervalo e a gente retorna já.